capitalismo financeiro é um grande assalto. É um roubo. Tá? Entende? É, como é que você pode pagar uma coisa, por exemplo, que você não sabe? A base do capitalismo financeiro é a dívida pública. Dívida que você constrói, ninguém audita. Mário, essa dívida não é auditada, entendeu? Desde Getúlio Vargas, que quando ele auditou, conseguiu dinheiro para fazer a Petrobras e tal. E muito era fraude. É, países que fizeram auditoria, 70, 80% é fraude. Ou seja, essa fraude é o mecanismo que retira o dinheiro dos impostos, da escola, etc. Isso já é um grande assalto e tal, né? Isenções fiscais multibilionárias para a JBS, Rede Globo, etc., 800 bilhões ao ano. Ou seja, tem um roubo organizado sobre a população, né? É, e Borcaro é um elemento disso. Ou seja, né? É como a gente viu, Mário, eu fico pensando, se a gente for atrás das privatizações do Paulo Guedes, agora as privatizações do Tarcísio já estão mostrando, né? Teve uma denúncia de um deputado do PT, o Nonato e tal, né? Falando que houve uma fraude de inflar as ações da Ambipar 700%, a venda do deságio, né? De 30 bilhões, etc. Né? É, enfim, você tem aí um esquema que é criminoso. Ou seja, a economia funciona a partir de um esquema criminoso. O Banco Central é tudo segredo, a gente não sabe quais são as formas de cálculo, como as coisas são feitas. Tudo isso é escondido do público, né? E o Banco Central monta todos os preços que uma sociedade vai ter que pagar. Então, eu acho muito importante a gente perceber isso. Esse caso do Vorcaro mostra muito, especialmente do bolsonarismo. Vorcaro não fez isso só, ou seja, os maiores bancos de investimento do país estiveram nisso, XP, BTG, Pactual, ganharam bilhões e bilhões. A Nubank, Nubank, é onde está agora, né, o Campos Neto, etc., na qual a Rede Globo é acionista importante e tal. Então, você tem um esquema, né, que vai montando imprensa, vai montando controle sobre o judiciário, o legislativo, etc. Um grande esquema de roubo, um roubo que monta, né, que faz com que funcione a elite do nosso país. E o meu medo disso tudo, Mário, é que isso não chegue no principal. Quem são o principal? É a Faria Lima. São os bancos, né? E a elite por trás dos bancos, né? Que se utilizaram disso. Esses caras roubaram juntos. Ninguém aí é idiota. As pessoas sabiam o que estava acontecendo.
Jessé, eu tenho também eu tenho esse medo e tenho um outro adicional. Que é o seguinte, não chegar à verdade à grande massa eleitoral deste país. Uhum. Nós estamos a 132 dias da eleição. E quando você vê Flávio Bolsonaro, por exemplo, até pouco tempo, com uma camisa Pix de Bolsonaro, Master de Lula, você cria uma confusão,
uhum,
na cabeça das pessoas.
Uhum.
Né? E você vê agora ele se enrolando em explicações cada vez mais difíceis e cada vez mais. E você sente dentro da própria direita, será que nós teríamos alguém para botar no lugar dele, retirar? E, no final das contas, você vê aquele PowerPoint feito pela Globo. Ela não mudou, ela não retificou, ela não pediu desculpas. Então, para a grande massa eleitoral, inclusive o pobre de direita que, uhum, você disseca esse assunto tão bem no seu livro, fica assim e pasteuriza. Todo mundo é ladrão. todo político é ladrão, eu não vou votar, ou eu voto em qualquer pessoa que me dê um dinheirinho aqui, um empreguinho aqui, uma vantagenzinha. Porque todo mundo é igual e todo mundo é ladrão. Não adianta. Lula, Bolsonaro, tudo é igual. É. Tudo é igual, tudo é igual. Se tudo é igual, pronto, acabou. E isso aqui é uma coisa que dá aflição, porque... É. Né?
Não, isso é terrível. Porque esse pessoal está alinhado, né? A imprensa, o PIG, né? É o Paulo Henrique Amorim, que tinha um nome muito legal, você deve conhecer, né, Mário? Você chamava essa imprensa de PIG, Partido da Imprensa Golpista, né? que é exatamente isso, né? Ou seja, o pessoal já está no modo eleição, né? E aí significa selecionar tudo que possa complicar PT e Lula. Porque veja bem aonde a gente está. Olha a esquina onde a gente está, Mário. A gente tem o PT não confronta o capitalismo financeiro neoliberal, né? Ele tenta conciliar e tal, e tenta, enfim, dar uma parte do orçamento para a maior parte da população, etc. Faz um trabalho muito louvável nisso, mas ele não confronta o capitalismo financeiro, o saqueador, né? A base do saque. A base do roubo, etc, etc, né? Obviamente está um partido cercado hoje em dia, mas poderia ter tido e, eventualmente, se tiver alguma outra oportunidade, precisa perceber, né, que você tem que ter um plano de longo prazo, você tem que ter um processo de superação desse elemento, né? E isso a gente não tem. E está dentro de um contexto onde a gente sabe que tem as redes sociais, são montagens, quer dizer, eu imagino o que é que pode vir 2 meses, 1 mês antes das eleições, né? E a justiça, com o Alexandre de Moraes, procurou ser celere e tudo e tal, mas ela nunca é perfeita, nunca vai pegar todas essas malhas, né? Então, e a imprensa também completamente é contrária a isso, né? Eu nunca entendi como não se montou é uma imprensa independente no país, né? Ou seja, você precisa dizer, olha, todos os outros são financiados pela turma do dinheiro. Você tem que ter alguma outra perspectiva, entende? Você pode poder discutir, legitimar isso em termos constitucionais até, tal. Mas ninguém compra essa briga. Então, né? Você sabe bem, quer dizer, Getúlio comprou com Samuel Weiner, né? Ou seja, sim, o povo precisa De uma outra voz. Você é um grande jornalista, Mário. Você sabe que o jornalismo, ele é extremamente importante, desde que você tenha opiniões divergentes, uma imprensa plural, né? Quer dizer, o eleitor, o cidadão, só pode ter uma opinião própria se ele ouve informações que são divergentes. Ele diz, ah, eu concordo com essa em parte, com essa em outra, etc. Aí ele monta a própria opinião, né? E aí o que você está apontando? É esse esquema de que a opinião é montada, né? E é uma coisa feita cientificamente, de acordo com as necessidades emotivas daquelas pessoas e tal. Ou seja, esse é o grande inimigo da democracia hoje, né? E isso está acontecendo agora, né? Eu acho que Lula está tentando aí usar todo o seu poder conciliador, etc. Não fez oposição àquela fábrica americana imperialista absurda que, né, do convênio com o governo de Goiás, etc., né? Retirando um insumo estratégico para o nosso país, como fosse uma coisa estadual. Ele decidiu não comprar essa briga, né? Ele está tentando entrar em alguma forma de conciliação com o Trump, etc., que é uma coisa muito importante. Você tem isso, você vê como a realidade funciona. Mas o que eu acho também importante, né, é você ter a consciência de que, superado uma parte, superada essa luta, tem-se que tentar superar também o estágio em que nós estamos. Ninguém fala mais de imperialismo, né, Mário? Né? E a gente é vítima disso o tempo todo, né? O fato das pessoas não falarem mais é muito ruim, porque significa que foi naturalizado e tal, né? E eu imagino que você lembre, tal, as grandes lutas políticas dos anos 50, 60, e tal, né? Quer dizer, exatamente como você ter um desenvolvimento autônomo, lei de remessas de lucro, que fez com que Jango caísse, e etc. Né? Então, eu acho assim, que a gente tem uma. Tem um contexto nessas eleições que é extremamente adverso, embora eu acho que Lula tenha agora especialmente muita chance, porque eu acho difícil que o nome Bolsonaro seja, tenha viabilidade, né? A questão da Michelle ainda é mais complicada ainda, porque o próprio clã familiar não quer, etc., né? Então, eles estão com enorme dificuldade de encontrar um nome que seja minimamente competitivo, tanto que o Flávio continua. Uma das opções é o Flávio continuar sangrando até as eleições, né? Mas aí me preocupa isso muito, né? Quer dizer, como é que a gente vai, né, de alguma maneira, criar canais de comunicação com a população? Essa sempre foi a minha maior preocupação política. Para mim, a política é, sobretudo, você esclarecer as pessoas. Né? E isso a gente não vê sequer essa preocupação, Mário, entende? Quer dizer, então, a gente tem um inimigo aí, o qual a gente está tentando apanhar pouco dele, né? Sem tentar nenhuma estratégia, nenhum plano de ação que seja mais proativo.
O que me preocupa, e veja bem, Gessé, não sei se você concorda, nós temos a elite que sempre foi elitista, escravagista, né? E o povo que se lixe. Você tem uma classe média que pensa que pertence a essa elite, sonha em ser rico, sonha em ter um carro bonito, etc., e por isso conservadora, tá do lado dela, Lula, ladrão, nove dedos, cachaceiro, e com isso vem com horror a isso. Aí você vai mais um pouco abaixo e você encontra uma massa de pessoas que foi altamente privilegiada durante Lula 1 e Lula 2. E Lula se transformou nessa figura fantástica que é até hoje. Mas no Lula 3, essa mesma massa já não está mais interessada, nem se deixa levar por Minha Casa Minha Vida, né? Por coisas dessa natureza que vinham sempre, o PAC 2, PAC 3. Então, no fundo, e você, no meio disso tudo, você tem um Congresso altamente conservador, picareta, e que não tem nenhuma vergonha de assumir as coisas mais terríveis contra o povo, e fica por isso mesmo. Uhum. E jogam contra o Supremo Tribunal Federal, não é? A responsabilidade de muita coisa, e começa esse Supremo também a ser combatido. Então, nós vamos para uma eleição altamente dividida, polarizada entre dois polos. Um bolsonarista, engraçado, como Bolsonaro, com toda aquela falta de vergonha, aquela rapaz, a excrescência que, né, do comportamento dele como chefe do governo, né, os modos. Ele conseguiu que essa extrema-direita se encaixasse com ele. É uma coisa, para mim, é uma coisa incrível. Tanto que, na hora que ele bota a mão na cabeça do filho, que é um político absolutamente inexpressivo, com mil acusações anteriores, ele vai, sobe e encosta, e às vezes passa nas pesquisas Lula. Aí as pessoas não entendem que essa eleição, mesmo que você deteste Lula, você vai escolher entre uma continuidade de uma democracia com o mínimo de soberania e presença internacional e sensibilidade social, e a outra proposta é, não, vamos entregar tudo aos americanos, eles vão ajudar a combater o narcotráfico, eles vão nos beneficiar, vão fazer o que fazem com Milei na Argentina. E Milei foi eleito. Quer dizer, essa coisa, Gessé, é que é terrível. E por mais que a gente fale, por exemplo, ontem nós tivemos, como toda quarta-feira, o programa com Jean de Freitas, Sérgio Augusto, Bob Fernandes, que é um canal que mexe bastante nisso, mas o geral está tudo pro lado de lá. Como é que é isso aí, Gessé?
Pois é, pois é. A gente tem a bolha da classe média, né, Mário?
Que terrível.
E a gente imagina que a classe média, que é menos de 20% desse país, representa o país como um todo. E não é assim, né? E até no livro O Pobre de Direita, eu quis compreender isso, né? Como é que diabo um negro vota em Bolsonaro? Como é que uma mulher vota em Bolsonaro?
Um gay vota em Bolsonaro.
Exatamente como é que um gay vota em Bolsonaro, né? E tal. Quer dizer, o cara que é homofóbico, misógino, racista, etc., né? Então, o que eu percebi, Mário, é que a desorientação da nossa população faz com que ela tenha um nível de raiva e tal, porque você está ganhando menos, você pode menos, etc., e ninguém explica você por quê e tal, né? E na época das redes sociais, você imagina que porque você ouviu do tio e aquilo passa a ser a sua opinião também, é certa e tal, né? Você não tem, é um público humilde, né? Entendeu? Né? Humilde é quem sabe que, enfim, não sabe, né? E que quer aprender, que quer montar. Não é esse o caso. Isso seria mais uma humilhação dessas pessoas pelo capital cultural que elas sabem que elas não têm, o que explica o ataque, por exemplo, à Lei Rouanet, às universidades, às artes, etc., etc. É muito importante que a gente entenda o quê? É o núcleo duro do bolsonarismo, é o pobre remediado. Claro que ele é eleito em todas as classes e tal, né? Ele não teria sido presidente. Mas cada político e cada proposta política tem sempre um segmento social que é o suporte, ou seja, aquele que dá mais intensamente apoio. Quem dá mais intensamente apoio a Bolsonaro é esse pessoal que ganha entre 2 e 5 salários mínimos, né? Ou seja, o pessoal que não passa fome, né? Não é da... pessoal de baixo, de 0 a 2, que vota mais, ainda vota mais em Lula, etc., etc. Mas esse pessoal que teve a sua ascensão freada pelo golpe de 2016, você disse exatamente isso, né? Quer dizer, você teve uma dinamização da economia, as pessoas comprando carrinho velho, botando o filho na escola privada, comendo carne, etc., etc., né? E quando isso tudo parou de existir, foi que a imprensa disse, isso foi a corrupção do PT, né? E ficou, né, essa coisa. Ou seja, Lula foi absolvido em todos os tribunais, mas ficou, depois de 5 anos de bombardeio, né, fica que o cara é ladrão. É assim que você vai montando, você vai imbecilizando o público, né? E essa turma raivosa, né, essa turma ama Bolsonaro como o nordestino pobre ama Lula. Né? Não existe um discurso para Lula, né? Tem as coisas que ele faz, etc., as pessoas sabem que ele é pelo pobre e tudo, né? Mas ele não tem um discurso de país, ele não tem um projeto de país, né? Como Bolsonaro não tem, né? Como Getúlio Vargas tinha, como Brizola tinha, como João Goulart tinha, etc., né? A relação das pessoas não é com um plano de governo, é com a pessoa.
É.
Né? É um vínculo emotivo. E aí esse pessoal raivoso, porque a gente tem que entender um outro aspecto, essa posição do homem também. Né? Nas últimas eleições foram as mulheres que nos salvaram. E esse homem, ou seja, o cara está mais pobre, se sente impotente, etc., etc. Ele tenta compensar isso com o quê? Com a ética da virilidade, a única coisa que o pobre tem, né? Eu sou macho, eu sou não sei o quê, para parar, e isso está sendo contestado pelas mulheres. Então, esse pessoal vê em Bolsonaro o quê? Pô, finalmente tem um cara tão canalha quanto eu. Claro que ele não se vê como canalha, mas enfim, objetivamente é, que é tão misógino, tão racista, tão homofóbico, né? Como eu próprio sou. Aí você tem uma identificação emotiva com o líder, né? Ou seja, Bolsonaro é líder desse pessoal, obviamente nunca teve nenhum projeto. O projeto de Bolsonaro é roubar, só. Aliás, o projeto da direita inteira bolsonarista é só roubar, como a gente está vendo agora, né? Não existe nada que não seja roubo, né? É um bando de oportunistas surfando nessa onda conservadora da desinformação, etc. Mas aí é muito importante que a gente perceba, tem esse público, né? Que é um público que eu estudei empiricamente em 2010. O pessoal que estava ascendendo a partir dos 70% de aumento real do salário mínimo, etc, etc. E aí você perguntava a eles, Mário, qual é a causa dessa ascensão? 80% dizia que era Jesus. Era o que ele ouvia, né? Então a gente tem também uma esquerda que é ingênua. Ela acha que o fato em si, ou seja, eu vou fazer coisas econômicas legais e aí as pessoas vão espontaneamente saber que eu sou um amigo dela e tal, né? Isso é de uma ingenuidade brutal, né? Na política, o fato pouco importa. O que importa é a interpretação do fato, que é ela que vai construir a consciência e tal, né? E isso é um tema que não é tocado e tal, né? Não é montado uma forma de como romper e superar isso estruturalmente, tá? A gente deixou de ter esse sonho, né? É um país que se apequenou, né, Mário? Você tem uma perspectiva histórica, sabe, inclusive você acompanhou isso de muito perto, eu sinto como um apequenamento e tal, né? O país, a gente pode cada vez menos, a defesa é cada vez menor, né? E isso é uma coisa muito assustadora, porque vai criando uma sensação de frustração na população e essa frustração vai ser, digamos assim, por um processo infantilizado, libidinoso, de identificação, ligando com todas essas figuras execráveis da direita, né?
Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias.
Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Um jeito diferente e único de apresentar o maior programa esotérico umbandista da Bahia e do Brasil. Está entrando no ar o programa O Guardião das Sete Chaves. Tudo o que você precisa saber sobre o Espiritismo. Cartas, depoimentos, orações e mensagens de otimismo. Começa agora O Guardião das Sete Chaves. Apresentação, cartomante Delamare de Iemanjá, a fada do amor.
Muito bem, eu já tenho aqui uma mensagem de voz. E quem mandou a mensagem foi o Ezequiel dos Santos Rosa, de Eldorado, em São Paulo. Ele mandou a mensagem contando o seu problema e eu quero ouvir. Vamos ouvir?
Eu me chamo Ezequiel de Santos Rosa, sul de Eldorado, São Paulo. É, gostaria de saber se eu tenho alguma coisa de mal contra mim, porque tudo pra mim não dá certo, tudo dá errado, em tudo, até no amor nunca dá certo. Então gostaria de saber se tem coisa errada comigo. Financeiramente também, todo dinheiro que eu pego, some também, desaparece, não sei pra onde vai, não consigo segurar. Então gostaria de saber se na minha finança, no meu relacionamento, tem coisa errada. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós.
E agora, no programa O Guardião das Sete Chaves, você acompanha a resposta da Ialorixá de Lamar e de Iemanjá.
Meu amigo Ezequiel dos Santos Rosa, aí de Eldorado, em São Paulo, ouvi com muita atenção sua mensagem. E enquanto eu ouvia, eu senti uma coisa muito ruim. Meu amigo, eu joguei meus búzios. Coloquei as minhas cartas sagradas dos orixás. Você diz que tudo na sua vida dá errado. Nada dá certo. Você diz que não dá certo no amor, não dá certo na vida financeira. Você diz que o seu dinheiro some e você não consegue guardar. E você me pergunta, cartomante Della Mari, será que tem alguma coisa ruim pra mim? E eu vou te dizer, meu amigo, tem sim. Eu vejo muita inveja. Alguém trabalhou contra você. E isso é problema espiritual. Mas eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Nós vamos desfazer este mal. E cartomante Della Mari, como é que eu desfaço esse mal? Tem que fazer um trabalho forte. Tem que fazer um trabalho. Olha, tem pessoas que eu atendo que às vezes falam assim: cartomante Della Mari, mas eu já fui aqui, fui ali, já fiz tudo que me mandaram. Por que eu não consigo tirar esse mal da minha vida? Respondo, porque não fez trabalho forte, não fez correto. Infelizmente, gente, são poucas as pessoas que conhecem profundamente o mundo espiritual. E aí, as pessoas fazem coisa, ó, de qualquer jeito. Vão em lugares errados e ao invés de melhorar, só piora a situação. Ô, meu amigo Ezequiel, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o mal. Porque eu vejo o mal espiritual. Vejo que ele está causando tudo isso na sua vida. E eu vou te ensinar, olha. Venha procurar essa amiga cartomante Della Mari. Venha me procurar. Eu vou fazer uma corrente forte. Esses dias, uma senhora chegou aqui no Ilê Axé Palácio dos Orixás e falou: cartomante Della Mari, eu já fiz tanta corrente, acendi tanta vela e eu nunca recebi nada. E eu disse pra ela: é porque rezou errado e acendeu a vela errada. Por isso que tem gente que fala assim, ó: cartomante Della Mari, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Tem gente que diz que sabe usar a fé, mas não sabe. A pessoa não tem o discernimento, entendimento do mundo espiritual. E aí ela fica sofrendo, vai piorando cada vez mais, infelizmente. Olha, ou você aí, meu amigo Ezequiel, eu vou te ajudar. Nós vamos tirar esse mal. Você vai fazer direitinho o que eu vou te ensinar, tá bom? E aí pode ter certeza, depois que você fizer o trabalho espiritual, você vai ver que tudo vai dar certo no amor, na vida financeira. Você vai ver. Você não ouve, né, os depoimentos que as pessoas contam que fizeram a corrente forte com a cartomante Della Mari? Então, tenha fé, meu amigo, tá bom? Venha procurado e você vai sair dessa aflição e vai ser um vitorioso. Eu, cartomante Della Mari, e também o guardião Oxóssi, vamos fazer um trabalho forte de cura. Cura espiritual, operação espiritual, sem dor, tá, gente? Sem corte. Feitas pelos orixás. Vamos benzer a todos com a unção dos enfermos. Com o óleo bento que o guardião Oxóssi prepara e que o guardião Oxóssi benze, tá? Pegue então um papel, pegue uma caneta, anota aí bem direitinho o endereço. Bora lá? O Ilê Axé, Palácio dos Orixás. Fica na rua Felinto Marques de Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, Feira de Santana, Bahia. Venha pra corrente de proteção e fé. E eu espero por você e por toda a sua família. Você já sabe, está ouvindo o programa O Guardião das Sete Chaves. Anote também aí os nossos telefones e WhatsApp. 759-9146-2008.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Della Mari de Iemanjá
atendem. Dia 25, em Feira de Santana, na Rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 27, em Serrinha,
Rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 1º, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha. Ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 12,
em Ipirá, na Rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
E como sempre diz o Guardião Oxóssi, após uma tempestade sempre vem um dia claro. E assim aconteceu com a Benedita Lima de Guanambi, na Bahia. Em sua carta ela nos diz: Guardião Oxóssi, meu bom dia. Venho através desse programa agradecer pelo verdadeiro milagre que através do Senhor aconteceu em minha vida. Com certeza, sem a sua intervenção, o fato jamais teria ocorrido. Estive enferma por 90 dias, próxima da cova mesmo. E meu marido também não estava nada bem, ambos desempregados. Contudo, aprendemos que tudo o que nos acontece é para um propósito de Deus. Desta forma, fomos sustentados pela caridade dos amigos neste período. Não acreditava no que estava nos acontecendo, afinal, nada dava certo. Chegamos a vender pertences valiosos para pagar as pessoas que se diziam curadores. Filhos disso, filhos daquilo, mas para nós as coisas só faziam mesmo era piorar cada dia que passava. Um dia apareceu nas nossas vidas um filho do meu pai Oxalá, enviado por ele para nos mostrar que a solução de tudo aquilo por que estávamos passando estava bem ali na nossa frente. O que estava faltando era somente quem apontasse o caminho. Jorge, esse seu nome. Um dia meu marido estava na calçada de casa quando passou o Jorge, vendedor ambulante, oferecendo mercadorias para uso domésticos. Ao abordar o meu marido, ele e o Jorge, muito brincalhão, notou lágrimas nos olhos do meu esposo e até brincou perguntando que tristeza era aquela. E daí, passaram a conversar. Meu marido disse que bem estava necessitado para nossa casa de algumas peças daquelas, mas que já há algum tempo não tinha como sequer comprar uma caixa de fósforo. E a conversa fluiu, até que o Jorge chamou meu marido para acompanhá-lo a um lugar aonde ele, meu marido, jamais teria visitado, onde com certeza nossos problemas seriam resolvidos em pouco tempo, mas para tanto, bastava que tivéssemos muita fé. Meu marido disse que já não acreditava mais, pois tínhamos sido enganados por várias pessoas que nos prometeram solução em nada. O Jorge conseguiu convencer o Luiz, meu esposo, e foram. Meu marido me contou que ao chegar ao Ilhéxé Palácio dos Orixás e manter os primeiros contatos com aquelas pessoas, com o Guardião Oxóssi, não sabia porquê, mas deu uma vontade enorme de chorar. Ele contou tudo o que se passava conosco, e o Guardião Oxóssi disse que era um trabalho feito por um ex-colega de trabalho do meu marido. Ela se revoltara certo dia porque o Luiz não a emprestara um dinheiro que ela havia pedido, mas que ele providenciasse o material imediatamente, pois ele faria os trabalhos e em menos de 15 dias as coisas começariam a clarear em nossa vida. No tempo certo, conforme indicado pelo Guardião Oxóssi, realmente as coisas começaram a melhorar em nossas vidas. Até aquele dia não tínhamos alimento suficiente para suprir nossas necessidades. Nossa luz estava no corte e todas as nossas contas estavam atrasadas. Neste curto espaço de tempo, poderíamos até tomar várias atitudes negativas. Porém, preferimos fazer tudo da mesma maneira que o Guardião Oxóssi sugeriu. Fizemos as 7 sextas-feiras de descarrego no Ilhaxé, pois no dia seguinte ao término desses trabalhos, começaram a acontecer os milagres. Meu marido, que há tempos esperava por uma entrevista que estava marcada há 4 meses através do meu cunhado, foi chamado e hoje está trabalhando e honrando com os nossos compromissos. Todas as contas foram pagas e minha saúde melhorou, melhora a cada dia. Só posso chamar isso de verdadeiro milagre, mas só nos foi possível graças à intervenção providencial desse senhor, que pelo que observei no pouco tempo que lá estive, está sempre à disposição de quem necessita. Muito obrigado, amigo Guardião Oxóssi, da sua consulente e ouvinte de todos os dias, Benedita de Lima, de Guanambi, na Bahia. Olha, minha gente, eu estive trabalhando recentemente com uma pessoa que estava à beira da morte. A filha dessa pessoa, melhor dizendo, daquela senhora, que esteve aqui consultando. E aí fomos jogar os búzios. Fazer ali uma comunicação com o mundo espiritual, com o sobrenatural. E através da fé daquela mulher, da força dos orixás, dos guias de luz, conseguimos um esclarecimento que era magia, bruxaria, e o trabalho estava enterrado lá perto da casa dela. No cemitério, na Calunga, no Campo Santo. E a maldade estava lá, feita, e a mulher sofrendo. Olha, gente, a perna e o pé daquela mulher era uma coisa de apavorar. O estado que estava a perna daquela mulher, o pé esquerdo daquela senhora, que não podia andar, não conseguia andar, era um inchaço tremendo. Os médicos não encontravam o que ela tinha. E fomos lá trabalhar. Fomos lá desmanchar o mal. Encontramos lá, enterrado no cemitério, pernas de cera. É, exatamente. Um trabalho feito dentro de uma perna de cera, olha. Coisa braba, hein? Coisa forte. Era o mal que estava ali. A perna daquela mulher estava apodrecendo, infeccionada, um inchaço muito grande, gente. Uma secreção que não parava. E graças a Deus recebi a notícia da melhora dela. Fiquei muito feliz, minha gente. Recebi a notícia da melhora da perna, que já começou a desinchar. A dor parou. A queimação também passou, porque ela disse que era uma queimação medonha, como diria a minha mãe, muito forte. Oh, meu pai, Oxalá. Os orixás, gente, eles estiveram ali, presentes, trabalhando. E que maravilha saber que eles estavam presentes. Porque estávamos com fé, estávamos ali, comigo, mãe dela Mari de Iemanjá, e com ele, o guardião Oxóssi. Invocamos as forças positivas para a quebra do mal e toda a corrente dos 16 orixás, de Deus ao Batalá. E o mal foi arrancado pela raiz e tudo. Tudo mesmo foi desfeito e foi realizado. Que bom, que maravilha. E assim pode ser com você. Você que tem o mal na sua vida, é. E assim vai ser. Se você tem um problema sério e quer que esse problema seja resolvido, muito simples. É só você ligar. Isso mesmo, pega o telefone e liga agora pra gente. Eu tenho vários números pra te repassar. Anota aí. 759-9146-2008 ou 779-9971-9965. Ligue em um desses, mande o WhatsApp, que com toda certeza em um desses telefones você vai conseguir falar com um de nossos atendentes e marcar a sua consulta. Às vezes a pessoa tem um problema e acha que tem que sofrer, ou sofrer o resto da vida com esse problema, com aquele problemão. E talvez, amigo, amiga, esse problema não é seu. Pare um pouco aí e pense. Analise a situação. De repente, isso daí colocaram em você através de olho grande. É, da inveja, dos males mandados. E aí, você fica com doença séria. Você que está com problema sério. E você que precisa de ajuda séria. Essa ajuda você encontra aqui, no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Comigo, mãe dela Mari de Iemanjá. E com ele, o guardião Oxóssi. A casa aqui, nessa casa, mora a fé. Mora a casa de força. Casa de fé mesmo. Casa que tem base espiritual. Um axé muito grande é o que temos lá, onde pessoas que a partir do momento que elas entram em nossa casa, em nosso Ilê Axé, e já começam a receber bênçãos e boas energias. Coisas importantes acontecem, viu? Você pode conferir. É só chegar lá, é só vir ao nosso Ilê Axé Palácio dos Orixás. De onde quer que você esteja, esteja longe, esteja perto, vamos lá, visite-nos.
Como está seu coração? Você está sofrendo por amor? Está se sentindo sozinho, abatido? O seu coração está amargurado? Por que você está tanto tempo assim e não luta? Não faz nada para melhorar? Por que você está tanto tempo assim sofrendo e não faz nada para mudar sua vida? Olha, creia, ainda há esperança. Venha conhecer o Ilê Axé Palácio dos Orixás. Eu tenho certeza que a mãe Delamare de Iemanjá trará paz e solução. Venha conhecer o Ilê Axé Palácio dos Orixás, onde a mãe Delamare de Iemanjá tem atendido diariamente pessoas como você que está passando por luta, que teve grande decepção, que luta e luta, mas não obtém a vitória. Portanto, amigo ou amiga, levante-se agora, saia de onde você está e venha conhecer o Ilê Axé Palácio dos Orixás. Maiores informações pelo telefone 77 99971 9965 ou 75 99146 2008.
Você está vendo e ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. E com vocês, a cartomante Delamare de Iemanjá.
Olá pessoal, bom dia a todos, a você minha amiga, você meu amigo que está ouvindo o programa Guardião das Sete Chaves. Prestem atenção nessa carta. É da Camila Gomes, de Manhuaçu, em Minas Gerais. E ela diz: amigo Guardião Oxóssi, tudo começou com uma gravidez indesejada. Eu era uma jovem muito bonita, de 20 anos, cheia de sonhos e planos. Sonhava em me casar na igreja e ter filhos. Mas todos esses planos foram frustrados quando eu descobri que estava grávida do meu namorado. Além do mais, acabei sendo abandonada pelo mesmo. Muito triste e depressiva, por ser agora uma mãe solteira, somente uma coisa alegrava o meu coração, que era a alegria de ser mãe de uma criança que eu esperava ansiosamente nascer perfeita e saudável. Mas não foi bem assim que ela nasceu. A minha Soraya veio ao mundo com uma enfermidade de difícil tratamento, chamada lábio leporino. Ela nasceu com parte do lábio praticamente dilacerada, com uma fenda que ia da boca, atingia a narina e chegava até o céu da boca. Daí a causa pela qual ela não possuía o céu da boca. Para mim foi um choque muito grande, o que fez aumentar ainda mais aquela terrível depressão que eu estava. Mas tudo isso que me aconteceu, posso dizer que foi uma chamada de Deus para a minha vida através da dor. O tempo foi passando, começamos o tratamento e as mais de 9 cirurgias. O médico garantiu 2 possibilidades. Uma, ela iria falar fânio, e a outra era a mais provável, era que ela não iria falar. Mas como nosso Deus é o médico dos médicos, para ele nada é impossível, eu falei comigo mesma: já sei a quem recorrer. Lembrei-me que certa vez, na manicure, eu ouvia o rádio. E lá passava um programa em que as pessoas narravam seus testemunhos. E naquele dia eu disse: quero ver se é verdade que tem todos esses poderes mesmo. Antes, porém, resolvi dar mais um crédito de confiança aos médicos. O tempo se passou e outras cirurgias vieram. Em uma delas, ela recebeu um céu da boca enxertado com carne da própria bochecha, para que pudesse se alimentar normalmente. Em outras, ela quase morreu, à base de anestesia geral, sendo ainda um bebê. Meu Deus, quanto sofrimento! Então pensei, chegou a hora de procurar quem vai resolver tudo isso. Fui então ao Ilê Axé Palácio dos Orixás. E como era de esperar, fui muito bem recebida pelo Senhor Guardião Oxóssi. Expus todo o meu problema e, como resposta, o Senhor me disse que queria um cueiro da minha filha e um consolo de borracha que tivesse sido usado por ela. Fiz o que o Senhor, meu pai, Guardião Oxóssi, me pediu. E o Senhor me prometeu que, no máximo, em 60 dias, isso mesmo, em 2 meses, tudo estaria devidamente resolvido. Minha Soraya, apesar de todo o sofrimento, conseguiu superar todos os problemas, inclusive
deixando a equipe médica que cuidava dela sem entender nada. Como que um problema tão sério e que não havia perspectiva alguma de cura definitiva tinha ocorrido um verdadeiro milagre em tão pouco tempo? Hoje, passados 5 anos, casei-me com um militar que assumiu minha filha, que o chama de pai. Posso dizer que somos uma família muito feliz e que nos completamos. Minha filhinha hoje, além de falar normalmente, faz parte do coral da escolinha onde estuda. Não ficou uma sequela sequer. Guardião Oxóssi, sei que o que mais eu quero nesse mundo é que esse testemunho edifique a você que está me ouvindo agora. E que você possa acreditar que o Deus que surpreendeu a equipe médica que cuidou da minha filha através do Guardião Oxóssi também pode fazer isso por você. Muito obrigada a todos que participaram desta verdadeira reconstituição da minha vida e da minha família. Assina Camila Gomes, de Manhuaçu, em Minas Gerais.
Gostou desse artigo? Então se inscreva no nosso canal para receber mais informações. Ileaxé Palácio dos Orixás, a casa aonde mora a fé do Pai Guardião Oxóssi, o Cavaleiro de Aruanda e Mãe de Lamar de Iemanjá, a Fada do Amor. A partir de agora, sua carta no ar, aqui no programa O Guardião das Sete Chaves.
E hoje a carta é da Dulcilene Matias, de Quixadá, no Ceará. E ela nos diz: amigo Guardião Oxóssi, bom dia. Paz e bem. Em primeiro lugar, quero parabenizá-lo pelo belo trabalho que você faz através do Ileaxé Palácio dos Orixás e do programa Guardião das Sete Chaves. Quero também participar desse maravilhoso programa, relatando minha história. Casei-me muito cedo e tive 2 filhas. Com 25 anos, perdi meu marido e minha filha mais velha, que na época tinha 7 anos, num acidente de carro, no qual eu e minha filha mais nova ficamos gravemente feridas. Mas, com as graças de Deus, nos recuperamos completamente. A partir daí, senti que Deus tinha um plano em minha vida. Aos poucos, recomecei a vida, voltei a estudar e 2 anos depois conheci o meu atual marido. Enfrentamos muitos problemas com a família dele, que não aceitava o nosso relacionamento pelo fato de eu ser viúva, ter uma filha e ele ser 6 anos mais novo que eu. Mas isso não impediu que nos casássemos. Com o tempo, me aceitaram e hoje sou muito querida por todos. Depois de 5 anos de casados, meu marido, que era muito carinhoso e gentil, começou a se distanciar e ficar frio. Quase não conversava comigo, estava muito estranho. Tentei conversar com ele e ele me disse que já não era como antes, que havia acabado o encanto, que não era essa vida que ele queria. Fiquei arrasada e em uma semana saí de casa com minhas filhas, pois não suportava estar ao lado de alguém que já não sentia nada por mim. Algumas semanas depois, descobri que ele estava tendo um caso com outra mulher. Eu, que nunca tinha ido a um centro espírita, comecei a sentir vontade de frequentar. Mesmo sem ter ido, naquele dia, senti que algo me tocava e eu disse ao meu marido que nosso casamento não tinha se acabado, que Jesus ia transformar a água em vinho muito melhor do que foi no começo. Meu marido nem se importou e disse que tinha o direito de tentar ser feliz. Comecei a participar, a frequentar o Ileaxé Palácio dos Orixás sempre que eu podia. Fazia tudo da maneira que você mandava. E comecei a sentir de repente que nem tudo estava perdido. As palavras do Guardião Oxóssi, a maneira como ele falava comigo, como me tratava. Um dia o Senhor Guardião Oxóssi me chamou no canto e disse: Dulcilene, minha filha, nas minhas cartas hoje vi algo que lhe deixa muito feliz. Vi a confirmação do que eu havia dito, que seu coração não estava enganado, que essa separação não poderá acontecer. O tempo passou e 1 mês depois fui ao Ileaxé Palácio dos Orixás e na hora da cura, o Guardião Oxóssi falou que ali havia uma mulher que achava que seu casamento estava destruído e que os orixás iriam restaurá-lo. Foi a confirmação daquilo que eu tinha pedido. Saí de lá radiante, achando que o milagre já tinha acontecido. Quando vi meu marido, percebi que tinha que orar muito para alcançar essa graça, pois ele só falava da separação judicial. Alguns dias depois, assinei a procuração e ele deu entrada ao processo de separação. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que aquilo era pura perda de tempo. Depois disso, fui a mais uma sessão de cura e libertação. E mais uma vez, na hora da cura, dessa vez, foi o guardião que falou assim, que ali havia uma mulher que achava que o vinho do seu casamento tinha se acabado.
mas que o seu marido iria voltar transformado, porque já estavam com processo no advogado. Eu chorava e tremia, porque sabia que era comigo. Contei isso ao meu marido e pedi-lhe que cancelasse todo o nosso divórcio, tudo no advogado, cancelasse, que Deus ia curar o nosso casamento. Mas ele não quis me ouvir e marcou audiência no fórum. Assinamos a separação. Não entendia como Deus falava comigo que ia restaurar o meu casamento e como tudo acontecia para provar o contrário. Nessa altura, meu marido já não queria nem me ver mais. Apesar da certeza que tinha de que meu casamento não tinha acabado, eu sentia que minhas orações, que tudo que estava sendo feito, que o trabalho feito por aquela mulher que estava com ele, agora era muito forte e eu só estava perdendo meu tempo. 3 meses depois que saí de casa, fui a uma lan house. Quando sentei para acessar a internet, as pessoas que haviam saído não haviam desligado o site que estava acessando. E era exatamente o site www.palaciodosorixás.com. E fiquei maravilhada com a coincidência. Lá estavam, novamente em minha vida, esse casal poderoso. O guardião Oxóssi e a cartomante Della Margari. Isso me deu muito mais força para orar. E pedi mais uma vez que realmente libertasse da separação e que salvasse o meu casamento. Que me dessem um milagre, uma cura no Natal que estava se aproximando. Depois de meia hora, meu marido ligou dizendo que, sem saber por que nem como, estava sentindo muita saudade de mim e que queria me ver. Passamos a nos encontrar como 2 namorados e em menos de 1 mês estávamos morando juntos novamente. O mais interessante é que no dia em que ele decidiu que iríamos reatar nosso casamento, que nós contamos para todos que estávamos voltando. Ao ouvir pela manhã o programa Guardião das Sete Chaves, o conselho que o guardião dava a um casal de consulentes era exatamente sobre reconciliação, sobre bodas. Não tive mais nenhuma dúvida. Era a confirmação do meu milagre. Obrigada a você, guardião Oxóssi, por tudo. E me desculpe por, em algum momento, não ter acreditado no que você me dizia. Da amiga Dulcilene Matias, de Quixadá, no Ceará.
O guardião Oxóssi e a cartomante Della Margari de Iemanjá atendem dia 25, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 27, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 28, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 1º, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Dia 3, dia 12, dia 6, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha. Ali, 2 ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 12.
Em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Você acompanhou mais um programa líder de audiência. O Guardião das Sete Chaves, apresentado pela maior Ialorixá do Brasil, cartomante Della Margari de Iemanjá, a fada do amor. Finalizado o programa O Guardião das Sete Chaves, eu lembro a você. Quer saber algo sobre o amor, os negócios, emprego? Sobre o que o Espiritismo pode influenciar, pode mudar em sua vida? Acompanhe todos os dias de segunda a sábado, às 9 horas da noite, a live do Guardião Oxóssi. A live do Guardião Oxóssi. O maior e mais conceituado babalorixá do Brasil. Acesse o YouTube do Guardião Oxóssi e fique por dentro de tudo.
Rádio Povo.
Povo FM 103,7.
Rádio. música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria, é ter sua companhia. Uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia pra você.
Muito bem, simpatia, já chegamos, dá licença, Supermanhã tá pedindo espaço, podemos, que isso, rapaz, é isso que gaguejamento é esse aí, podemos entrar, ô simpatias? Aqui é bom porque é tudo ao vivo, é tudo natural, até palavra errada sai, viu, tá pensando o que, Ata? Então bora, assim mesmo. Hoje é quinta, 21 de maio de 2026. Oi, gente! Bom dia, bom dia, bom dia. Boa quinta-feira, hein? Espero que tenha começado legal e vai terminar melhor ainda, viu? E se depender da Supermanhã, a parte da manhã vai ser, ó, alto astral. Porque a gente não quer ver você triste, não. Quer ver você alegre. Vibrante. Determinado, determinada, cheia de energia, cheio de disposição. Supermanhã, bom dia!
O que é que você tem? Conta pra mim. Não quero ver você triste assim. Não fique triste. O mundo é bom. Felicidade até existe. Enxugue a lágrima. Pare de chorar. Você vai ver, tudo vai passar. Você vai sorrir outra vez. Que mal alguém lhe fez? Conta pra mim. Não quero ver você triste assim. Olha, vamos sair. Pra que saber aonde ir? Eu só quero ver você sorrir. Enxugue a lágrima. Não chore nunca mais. E olha que céu azul. Azul até demais. Esqueça o mal. Pense só no bem. Que assim a felicidade um dia vem. Agora uma canção. Canta pra mim. Não quero ver você tão triste assim. Saber onde ir. Eu só quero ver você sorrir. Enxugue a lágrima. Não chore nunca mais. E olha que céu azul. Azul até demais. Esqueça o mal. Pense só no bem. Que assim a felicidade um dia vem. Uma canção. Canta pra mim. Quero ver você tão triste assim.
Super Manhã.
Povo FM.
Turn.
get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
Every now and then I get a little bit nervous that the best of all the years have gone by.
Turn around.